As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Um tomarense, doente oncológico com cirurgia prioritária marcada para a passada quinta-feira no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, foi mandado para casa sem ser operado devido à greve do setor dos enfermeiros. Depois de ter dado entrada no bloco operatório do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra para fazer uma cirurgia oncológica prioritária e após a realização de todos os exames e procedimentos necessários para a realização da referida cirurgia, foi mandado para trás devido à greve dos enfermeiros, numa experiência que o próprio, que não quis identificar-se, refere ter sido a mais traumatizante da vida. Sentir que um piquê de greve pode decidir sobre a minha vida e a minha saúde deixa-me profundamente afetado nas minhas convicções. Os profissionais que tenho conhecido não são coniventes, tenho a certeza com a lamentável cena de que eu e mais uns infelizes sem vozes foram vítima de refer este tomarense que fica agora de novo a aguardar pela marcação de uma nova intervenção cirúrgica.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, Américo Pereira, reconheceu na ERTE que há problemas gravíssimos na Albufeira do Castelo de Bode que vão muito para além da construção clandestina e que não serão resolvidos pelo Programa Especial da Albufeira do Castelo de Bode, que o Ministério do Ambiente pretende introduzir em substituição do anterior POAC, o Programa de Ornamento da Albufeira do Castelo de Bode. O autarca que participou no programa Voz da Freguesia da ERTE acusou na altura a Agência Portuguesa do Ambiente de falta de sensibilidade para resolver os problemas que ali existem.
Quem acaba por estar no topo da pirâmide no que diz respeito à gestão daquele espaço, daquela área, da Albufeira em si, é a APA. E não me parece que a APA tenha alguma sensibilidade para resolver problemas. Portanto, nós na Albufeira do Castelo de Bode há problemas gravíssimos. Hoje, nos últimos anos, agora, tem-se verificado ali construções clandestinas, que é uma coisa impressionante. Hoje as pessoas descobriram uma boa fórmula de resolver o problema, é com contentores. Começam a pôr contentores, dentro dos contentores fazem autênticos palacetes, fazem tudo. A APA não mexe uma palha, a APA não tem fiscais, a APA não controla. Depois remete, ainda agora como recentemente vim a ter conhecimento, remete para o CEPNA levanta o expediente e depois não sei o que é feito do expediente. O que é facto é isto. É que realmente nós hoje, se subirmos à Albufeira do Castelo de Bode e no que diz respeito à área do Conselho de Mar, e tem três freguesias, tem São Pedro, que tem uma área pequeníssima, tem depois o Lalhas, que são cerca de 50 km lineares entre reentrâncias e enseadas, e depois tem o Lalhas, que é ligeiramente uma área ligeiramente inferior. Mas se nós subirmos, como digo, aquele espelho de água, deparamos-nos ali com coisas diabólicas, com coisas incríveis. E ninguém mexe nada, a poluição neste momento está a aparecer com muita frequência, porque não há tratamento do saneamento, não é, que as pessoas têm, ninguém sabe para onde é que isso vai. Pronto, há casos em que alguns tubos estão à vista e descarregam para o rio. Pronto, ninguém se preocupa com nada. Portanto, sente certo que é dali que vem a água para se calhar um terço da população portuguesa, ou quase. Mas pronto, está tudo bem, está tudo na paz do Senhor. Portanto, eu acho engraçado que esta mexida que agora se pretende fazer é mais ou menos daquele género, enfim, baralhar e dar de novo, porque não vai alterar em nada, a não ser mais uma estupidez pegada, que é o tentar alargar os 500 metros hoje do controle do POAC para os 1000 metros. Portanto, se isso for para a frente, não sei bem o que é que se pretende. Eu sei o que é que se pretende, é incentivar a clandestinidade, porque isto depois há alguns senhores daqueles que tomam as decisões que também lá têm as suas casas, e é bom que assim seja.
A Unidade Industrial de Fabrico de Papel Prado Carton, Companhia de Cartão S.A., situada no Prado, Pedreira, no Conselho de Tomar, vai ser vendida. Para o efeito, tem estado a decorrer um período de recepção de propostas que termina já no próximo dia 18 de fevereiro. Os interessados devem enviar as propostas via CTT em carta fechada com a indicação exterior do envelope do processo de insolvência e respectiva morada, ou em mão até à hora marcada para a sua abertura, o que acontece no dia seguinte, 19 de fevereiro, pelas 11 horas. A venda da Prado Carton será feita pelo valor mínimo de 3.060.000 euros, a que acresce ainda 3% mais IVA dos serviços da leiloeira e mais 10% para bens imóveis mais IVA a suportar pelo comprador. Em causa está uma área coberta de 25.465 metros quadrados e uma área rústica de 54.910 metros quadrados. A fábrica do papel de Prado parou a atividade a 30 de junho de 2017, tendo na altura os cerca de 70 trabalhadores que ainda se encontravam ao serviço da empresa ficado no desemprego.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai à reunião de Câmara de Tomar desta segunda-feira a proposta do vereador Hugo Cristóvão referente a informações da Unidade de Intervenção Social e Educação do município de Tomar, submetendo à aprovação do Executivo Municipal a manutenção no ano letivo 2018-2019 dos acordos de colaboração para a educação pré-escolar no âmbito das atividades de animação e de apoio à família, acordos assinados entre a Câmara Municipal com cada um dos agrupamentos de escolas e ainda envolvendo diversas associações, Casos do Calma, a Canto Firme de Tomar, o Ginásio Clube Tomar e a Sociedade Filarmónica Golden Paz, consoante as áreas de expressão desenvolvidas nos jardins de infância de cada um dos agrupamentos, isto na sequência da deliberação tomada a 14 de setembro de 2015. Vão ser também celebrados dois novos acordos tripartidos com os agrupamentos escolas Nuno Santa Maria e a Canto Firme Tomar, mas também o Ginásio Clube Tomar, também pelos fundamentos apresentados na proposta.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Câmara do Sardual reconheceu na ERT que há uma grande confusão nas organizações de bombeiros. O autarca disse no programa Uma Hora Com que o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios como modelo não serve. Miguel Borges disse esperar que, apesar da instabilidade vivida pelos bombeiros de norte a sul do país, esta situação não venha a afetar a preparação e posterior combate aos incêndios no decorrer do período crítico do próximo verão.
Se entendermos que temos uma Liga de Bombeiros com a postura que tem tido e com a postura que teve, aliás, e que eu no programa disse, em que faz um ofício circular a todos os seus associados, ou seja, câmaras municipais, a todas as entidades detentoras de corpos de bombeiros, quando os comandos distritais, por sua vez, representantes da Autoridade Nacional de Proteção Civil, querem preparar o dispositivo de combate a incêndios do ano 2019 e pedem às diferentes entidades detentoras de corpos de bombeiros para que digam quais são as suas disponibilidades de participar neste dispositivo. E quando há uma liga de bombeiros que diz que não digam, não façam nada, porque nós andamos aqui em negociações e vamos ver o que é que isto vai dar. É prova evidente que as coisas não estão bem. Aliás, esse programa foi a prova de grande confusão que existe nas organizações em termos de bombeiros. Porque se alguma, e parece-me que foi a única vantagem que esse programa teve, na verdade, foi que todos percebemos que este modelo não serve. Eu tenho um enorme respeito pelos voluntários, tenho um enorme respeito pelas associações humanitárias. Mas aquilo que me parece que está a acontecer é que as próprias associações humanitárias, com a postura que têm tido e com a postura que a Liga tem tido, são eles que estão a fazer com que haja um descrédito grande nas associações humanitárias. Muitas vezes até por culpa dos próprios municípios, como lá referi, porque aquilo que muitos municípios investem na proteção civil, e quando digo investem, ou seja, eles têm as associações humanitárias que substituem aquilo que é muitas vezes as obrigações dos municípios, aquilo que transferem em termos de verbas suficientes para o normal de funcionamento não é suficiente. Então depois vemos coisas inacreditáveis num país chamado Portugal, século XXI da Europa, que é os bombeiros, as associações humanitárias, para ter aquilo que é fundamental para nos proteger a todos nós, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, haja necessidade de fazerem rifas, há necessidade de estarem a fazer peditórios em determinados sítios. Ou seja, isto é inacreditável.
O crescimento da Infantaria 15, através do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, vai conduzir uma atividade de treino operacional dominado, exercício Zeus 191, entre esta segunda-feira e 22 de fevereiro, na região de Vila Nova da Barquinha. As atividades vão decorrer no cais de hidráulica junto do Parque Ribeirinho e polígono militar de tanques, área militar do polígono militar de tanques e zona de lançamento do arrepiado. No decorrer do exercício vão ser executados saltos em paraquedas na zona de lançamento do arrepiado, travessia do Rio Tejo com recurso a botes entre a zona de lançamento do arrepiado e o cais da hidráulica de Vila Nova da Barquinha, vários movimentos com viaturas táticas, pessoal militar apeado, armado e equipado, tudo nos locais acima referidos. Do treino operacional fazem parte também sessões de tiros reais nas carreiras de tiro do polígono militar de Tancos. As forças participantes irão realizar as respectivas missões em horário diurno e noturno, cujo ruído poderá causar algum transtorno às populações nas áreas de operações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O edifício dos Passos do Conselho, na Sertã, recebe segunda-feira a ação de esclarecimento e apresentação pública das obras de revitalização da Avenida Doutor Ângelo Henriques Vidigal, envolvente ao mercado municipal e de requalificação do edifício do mercado municipal. Promovida pela Câmara Municipal da Sertã, a sessão pretende apresentar os respectivos projetos de reabilitação daquelas artérias e do mercado municipal, nomeadamente o início e o desenvolvimento dos trabalhos e esclarecer a população quanto ao trânsito e estacionamento automóvel naquela zona durante a realização das obras. Dirigida a moradores, lojistas e utilizadores da avenida e do edifício do Mercado Municipal, a ação tem início marcado para as 19 horas. As obras referidas estão contempladas no plano de regeneração urbana do Conselho da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alcanena tem neste ano de 2019 um vasto conjunto de investimentos previstos resultantes de várias candidaturas a fundos comunitários e que ascendem a 10 milhões de euros. Como refere Fernanda Aceiceira, a Presidente da Câmara de Alcanena, são projetos comparticipados e situam-se em particular na área da reabilitação urbana, onde aparece, por exemplo, a intervenção no edifício da sede de Conselho.
O município de Alcanena tem, em 2019, em curso projetos na ordem dos 10 milhões de euros. O que para um município como é o de Alcanena, estou a falar em projetos comparticipados. Já para não falar de projetos que são apenas da responsabilidade do orçamento municipal. Portanto, isto dá para perceber realmente a dimensão do que é o ano 2019, em termos de execução física e financeira, em termos de obra, para o município e obras estruturantes. Eu tenho vindo à Rádio Arts e de uma forma geral, em todas as entrevistas, eu digo que o ano é sempre desafios, o ano é sempre concretizações.
Ultrapassa
e o que é certo é que é um facto. Nós temos sempre, tenho sempre o sentimento de estar constantemente a ultrapassar desafios e estar sempre a concretizar. Mas, se falarmos do ponto de vista da obra, e as pessoas gostam de ver obra, é realmente um ano de grandes desafios. O que é certo é que nós associamos aqui, digamos, a uma nova imagem do município, muito em particular, neste caso, da própria sede do Conselho, mas não só, ao nível da reabilitação. Porque também já não estamos numa fase de procurar construir, por construir apenas edifícios novos, porque nós temos edifícios que já existem, que foram construídos ao longo do tempo, mas que hoje se encontram em avançado estado de degradação e por isso precisam de olharmos para eles, não numa perspectiva, fechamos este, abandonamos e vamos fazer outro, mas não, olhamos para este e vamos requalificar este. E, portanto, é um processo de requalificação. Também é um facto que os programas comunitários, nomeadamente a candidatura que houve ao nível do Plano de Ação de Reabilitação Urbana, era apenas destinado a projetos na sede do Conselho. Portanto, temos que ter isto também em conta. Neste programa, ou apresentávamos projetos na sede do Conselho ou não eram elegíveis.
No dia 22 de fevereiro, 26 presidentes da região de Leiria, Médio Tejo e Oeste vão participar naquela que será a primeira reunião do Conselho Geral de Candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura. Esta primeira reunião visa arrancar com o processo de preparação da candidatura e fazer a reflexão em torno dos objetivos, metas e realizações concretas de todo o projeto. Entretanto, está já em curso a criação de uma base de dados que envolve todos os agentes do território, base de dados que se estende desde Tomar a Nazaré, passando por Castanheira de Pera, e Torres Vedras e que irá permitir a consulta em tempo real daquilo que está a acontecer em Leiria no território da candidatura. Ao nível do Médio Tejo, já há vários municípios que vieram a público responder positivamente ao convite lançado por Leiria, a capital europeia da cultura, para apoiar e participar casos de Tomar, Orém e Alcanena, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
As alterações introduzidas ao Decreto-Lei 124-2006, de 21 de janeiro último, vieram determinar a comunicação prévia à autarquia da realização de queimas e de sobrantes de exploração fora do período crítico, com o risco de incêndio dos três níveis mais baixo, reduzido, moderado e alto. Essa mesma comunicação pode ser efetuada para a Câmara Municipal via telefone durante os dias e horário normal de expediente e com uma antecedência até 3 dias em relação ao dia da queima. Pode ainda ser efetuada a comunicação prévia por correio eletrónico ou a qualquer outra altura pelo registro da queima no portal Queimas e Queimadas da internet. Recorde-se que a não comunicação prévia das queimas está sujeita ao pagamento de coimas que se situam entre os 280 e os 10 mil euros. Estas e outras questões vão ser alvo de uma sessão de esclarecimento a realizar junto à população de Casais Alviobeira no próximo dia 22 de fevereiro, como refere o Presidente da União de Freguesias, João Luís.
Isto é uma iniciativa que partiu da TNR Tomar, que nos contactou para fazer uma sessão de esclarecimento relativamente a esta temática das queimas e das queimadas. Ela vai ter lugar no dia 22 de fevereiro, pelas 19 horas, e é na Associação da Venda Nova, porque é um local central da freguesia, é uma zona onde há maior densidade populacional, e, portanto, escolhemos esse local precisamente devido à sua localização geográfica, se podemos dizer assim. Portanto, e é um tema importante que tem a ver com a prevenção dos incêndios e que tem a ver também com as queimas de sobrantes e as queimadas, que agora, nesta altura, é a altura de as fazer e, portanto, nada melhor que a população ser informada sobre os riscos e sobre aquilo que deve fazer, as tomadas de decisões certas a fazer para poder fazer as queimadas em segurança e sem correr o risco da propagação de incêndios.
Uma iniciativa que é aberta a todos quanto queiram assistir, naturalmente.
Sim, nós temos... Eu, neste momento, agora, ando a fazer distribuição de panfletos pela freguesia, pelas coletividades, pelas instituições, e vamos também procurar ter outras formas de divulgação desta iniciativa, todas quantas possíveis, e quando nós nos lembrarmos, porque isto é, de facto, um assunto bastante importante e para a freguesia e para a população em geral.
A Junta de Freguesia também tem tido preocupações nesta matéria, nomeadamente continua a desenvolver, na parte que lhe compete, obviamente, os processos de limpeza, nomeadamente das bermas.
Sim, já estamos a começar. Já estamos a começar também com esse trabalho. Temos tido, ao longo destes 5 anos, uma postura de algum investimento em caminhos, nos caminhos chamados vicinais, não é? Principalmente junto às populações, aqueles caminhos florestais que ficam mais perto das populações, de modo a facilitar que os carros bombeiros tenham acessos dignos quando for necessário intervirem em algum incêndio. Portanto, temos tido algum investimento ao longo destes 5 anos e uma preocupação em manter esses caminhos transitáveis para que mais facilmente as viaturas possam aceder aos lugares com rapidez e com eficiência.
O município de Serdoal tem assumido a divulgação do seu património cultural e artístico como importante pilar estratégico no desenvolvimento turístico do concelho e subsequente crescimento socioeconómico. Foi neste contexto que surgiu o concurso de pintura à Descoberta do Mestre, cuja 3ª edição decorre este ano, sublinhado ao tema Novos Caminhos. Manifestação de intenção de participação no concurso deverá ser feita através de envio de ficha de candidatura até 31 de maio. O júri é composto por Laura Afonso, personalidade com estreita ligação ao Programa Artístico Nacional, Carlos Vicente, coordenador do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha, e Rita Vieira, doutorada em Belas Artes e Desenho. Promovido pela Câmara Municipal do Serdoal, o concurso de pintura à Descoberta do Mestre pretende promover e divulgar a pintura enquanto recurso de expressão artística, estabelecendo uma estreita relação com a herança histórica e cultural legada pelos pintores manuelinos Manuel Vicente e Vicente Gil, tradicionalmente conhecidos como Mestre de Serdoal, cujas tábuas se encontram na Igreja Matriz de Serdoal e que se assumem como motivo de elevado interesse por marcarem a transição do estilo gótico para o renascentista em Portugal. Todas as informações relativas ao concurso, assim como o formulário da ficha de candidatura e regulamento, estão disponíveis no site do município sertualense ou ainda no Serviço de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Sertual.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
O desordenamento urbano do Flecheiro é referido insistentemente como uma vergonha de entrada na cidade. Eu vejo a coisa de outro ponto de vista. O Flecheiro é a saída que permitirá um aumento significativo do usufruto da cidade. Tão habitual se tornou pensar naquela zona esvaziada de habitantes das comunidades ciganas que está enfiado na cabeça de muitos que aquilo teria de ser uma espécie de um jardim tipo grande, particularmente tendo em conta o magnífico exemplo do Parque Ribeirinho da Barquinha. E, no entanto, mais útil seria dar ao Flecheiro mais utilidade. O trabalho que tem sido desenvolvido pela autarquia para garantir a deslocação de quem lá vive para locais mais apropriados é positivo. Eu acredito que se tornará numa bandeira eleitoral nas próximas autárquicas. Poucas ou nenhumas famílias ali viverão por essa altura. Mas esta previsão, seja otimista ou não, não basta. Necessário é, de antemão, ter um objetivo de utilização que possa tornar-se bastante consensual. Assim do género, ovo de Colombo. Como é sabido, a história do ovo de Colombo conta o desafio lançado pelo descobridor da América, de quem há cada vez mais coincidências que apontam que o homem é português, de pôr um ovo em pé numa mesa. Quando todos desistiram, ele dá uma porradinha na base do ovo e lá fica o ovo em pé. Pois era esta ideia que poderia vingar num pavilhão tipo Meia Arena da Expo, em mais pequeno, e que transformasse o Flecheiro num destino inevitável ao lado de Lisboa e Porto para concertos e outras atividades relacionadas com o espetáculo. Em toda a zona centro do país não há um equipamento do género. A forma de ovo permitiria que as bancadas, em vez de se alargarem para cada vez maior distância do palco à medida que iam subindo, possibilitariam. A forma de ovo permitiria que as bancadas, em vez de se alargarem para cada vez maior distância do palco à medida que iam subindo, possibilitariam uma menor volumetria do edifício, uma melhoria de visibilidade das bancadas e um maior aconchego em volta do palco. Até o facto de ser na forma de ovo poderia ter implicações alquímicas, o que só ajudava ao esoterismo de que Tomar está impregnado. Acresce naturalmente a melhoria dos acessos, alargando a estrada em São Lourenço, com uma nova ponte na zona da antiga Ponte da Ferraria, o que daria acesso ao atual Horto Municipal, que poderia ter nova utilidade, bem como à circular interna da cidade, agora que está em reparação a nova estrada em Marmelais, que ligará a zona do Politécnico ao Horto. Mas o essencial da bulha seria garantir um equipamento que poderia Tomar no centro das atenções. Daqui a 15 dias se bulhará pela linha G.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.